Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, queridos irmãos. Bom dia a todos aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los e também a vocês que estão em casa participando desse culto ao nosso Deus. Na manhã de hoje eu gostaria de meditar junto com os irmãos. Um pequeno aviso: as crianças e adolescentes podem subir às suas salas. Retomando, essa manhã eu gostaria de meditar com vocês a respeito do Salmo 51. Mas antes da gente entrar na leitura desse Salmo, é importante que a gente tenha um contexto sobre como esse Salmo foi escrito, por quem ele foi escrito e por que ele foi escrito. Então, a trama que acontece por detrás desse Salmo está relatado no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e capítulos 12. E nesse trecho da Bíblia, a gente tem uma informação a respeito de Davi. Davi, como vocês sabem, foi um homem que andava segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era muito amado por Deus e Davi amava demais a Deus. Existem inúmeros salmos que foram feitos por Davi. Davi teve uma vida quase que impecável perante os nossos olhos, né? Uma vida quase impecável. Quase por quê? Porque, na verdade, ele também era um homem pecador. E nesse trecho, em 2 Samuel, é relatado um pecado gravíssimo que Davi havia cometido. Então, a gente não vai abrir o livro de 2 Samuel para ler, mas eu tenho aqui um resumo para passar para vocês. Basicamente, o que acontece nesse trecho é que Judá estava em guerra, o reino de Israel estava em guerra, e já fazia um ano, e Davi estava na sua casa, no seu palácio, aí andando no terraço, e ele vê uma mulher lindíssima, né? Como ele estava num lugar mais alto, ele vê ali na casa de um vizinho uma mulher lindíssima que estava tomando banho. E aí ele se interessa, os olhos crescem, e ele procura saber quem era aquela mulher. E aí ele manda pedir, perguntar quem era, e aí ele recebe a informação de que aquela mulher se chamava Batseba, e era a mulher de Urias, um heteu, que estava, inclusive, no campo de batalha, batalhando ali por Judá. E aí Davi manda chamar Batseba, né, e ele se deita com ela. Isso soa muito estranho aos nossos ouvidos, mas é preciso entender a época, o contexto da época, onde o rei podia fazer o que quisesse, né? Hoje, se fosse aqui, isso viraria um grande escândalo tudo, mas naquela época, para o bem ou para o mal, um rei poderia, né, ter esse tipo de comportamento. Claro que isso não agrada aos olhos de Deus, mas ele, como rei, ele tinha esse direito. E aí ele se deita com ela e ela volta para sua casa e pouco tempo depois chega uma notícia, uma bomba no colo de Davi, né? Batseba tinha engravidado. E aí ele fica desesperado porque ele cometeu um adultério e esse adultério iria, na forma de um bebê que ia nascer, iria ficar visível a todo mundo do reino de Israel. E aí ele tem um plano para tentar camuflar e esconder esse pecado. Ele manda chamar Urias do campo de batalha, pergunta para ele como é que estão as coisas, tudo. E ele fala: Urias, vai tomar um dia de folga aí, vai para tua casa, curte a tua esposa, né? Porque com isso Davi tinha a intenção de acobertar o seu pecado, né? Urias iria para casa, iria dormir com a esposa e, para todos os efeitos, daquela criança que viria seria considerada como filha de Urias. Mas ele não contava com o fato de que Urias era um homem fiel a Deus e fiel aos colegas de trabalho que estavam ali batalhando. E ele fala assim: não, não faz sentido eu ficar aqui me descansando enquanto a arca está ali debaixo de uma tenda, enquanto meus companheiros estão ali debaixo de uma tenda, eu não posso ir para minha casa e passar esse momento de sossego. E ele decide ficar na frente do palácio de guarda. E aí isso contrariava os planos de Davi, e aí ele toma uma segunda atitude, ele tenta embebedar Urias. E consegue, ele faz um banquete no dia seguinte, embebeda Urias, mas mesmo assim Urias não vai para casa. Ele fica, mesmo bêbado, ele tem essa firmeza de ficar ali prestando a guarda. E aí Davi apela para um último plano, né? Matar Urias. Claro que ele não ia fazer isso de uma forma direta, mas ele faz o quê? Ele escreve uma carta e ele sela essa carta e manda Urias entregar essa carta para o seu comandante. E dentro dessa carta tinha instruções muito claras, né, para que o comandante colocasse Urias na frente do campo de batalha, num lugar ali meio que isolado, onde ficasse só ele sozinho, e com isso as chances dele vir a morrer durante essa batalha eram altíssimas. E de fato isso aconteceu, Urias morreu, e aí Davi, né, passado o período de luto que Batseba teria que passar, ele, de uma forma misericordiosa, pega Batseba como esposa, né, como mais uma esposa, ele já tinha várias, e ele leva Batseba para sua casa, e ninguém acaba sabendo do pecado que ele tinha cometido. Ninguém viu isso acontecer, com exceção de uma pessoa. Deus. Deus viu isso acontecendo e Deus não se agradou do que ele viu. E aí, um ano depois desse acontecimento, a criança já tinha nascido, Deus envia o seu profeta Natã para falar com Davi, e Natã, de uma forma muito inteligente, ele começa contando uma história de um homem que era rico e que tinha muitas ovelhas, muitas vacas, enfim, tinha um gado ali de animais farto, e ele recebe uma visita e que deseja fazer uma festa, e ele pega justamente, ele vai na casa de um pobre que só tinha uma ovelhinha e pega aquela ovelhinha e manda matar para fazer o banquete. E aí Davi fica extremamente revoltado e fala assim: esse cara tem que morrer, um cara que faz uma coisa dessa tem que morrer. E aí Natan aponta o dedo para Davi e fala assim: esse cara é você, esse cara é você. E aí Davi, em 2 Samuel, capítulo 12, 13, tem um trechinho muito curto que fala o seguinte: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E aí Natã responde: também o Senhor te perdoou os seus pecados, né? Não morrerás. Claro que houve consequências em relação a esse pecado. Esse filho de Natã, esse filho de Davi com Batseba, ele veio a falecer, Deus o feriu, e muitos outros problemas vieram a acontecer, mas esse daí é o cenário, basicamente, que está por trás da escrita do Salmo 51. O Salmo 51, ele foi escrito numa forma de louvor, mas que também podemos entender como uma forma de oração, né? E ele reflete no seu íntimo, né, tudo que Davi, o que passou pela cabeça de Davi quando ele foi confrontado com esse pecado, né? Quando foi confrontado por Deus através do seu servo Natã, o que passou pela cabeça de Davi, né? E nós vamos ler esse salmo. Nós vamos ler esse salmo agora. E eu queria que vocês lessem esse salmo e pensassem também em como nós vamos ver como Davi pensou e refletiu e reagiu em relação ao pecado sendo confrontado. E eu gostaria que vocês, à medida que nós lêssemos esse capítulo do Salmo 51, a gente também se colocasse no lugar de Davi e pensasse como nós reagimos nos momentos em que nós pecamos contra o nosso Deus. E usar esse capítulo como exemplo de como deveria ser a nossa reação perante o confronto de um pecado e como a gente reage contra ele. Então eu vou pedir para que seja projetado, então, esse é o título, né? Pequei e agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos para o Salmo 51 e em seguida nós vamos orar. Então diz o Salmo 51, nós vamos ler até o versículo 17 apenas, mas é uma boa parte do Salmo. Diz o seguinte: Davi fala para Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que não serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã queremos, Senhor, entregar em Tuas mãos esse estudo, essa meditação em cima do Teu texto, Senhor, em cima desse salmo tão lindo que foi escrito por Teu servo Davi, Senhor. Esse salmo foi escrito, Senhor, em uma circunstância muito triste, e é uma circunstância que pode vir a acontecer, e como de fato acontece, Senhor, também em nossas vidas, quando nós cometemos pecados, Senhor. Queremos aprender na Sua palavra, Senhor, como devemos suportar, qual deve ser a nossa reação, Senhor, que a gente possa ter um coração quebrantado, como Davi o teve naquela ocasião em que ele foi confrontado por Ti, Senhor. Também confronta-nos, Senhor, aponta-nos, Senhor, nossos pecados, aquilo que nós precisamos corrigir, nos traz as lembranças, Senhor, coisas que não foram resolvidas, e que a gente possa Te agradar, Senhor, através de um coração puro, como Davi teve aqui após ser reconhecido como pecador, Senhor. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente começar a estudar esse texto, versículo a versículo, eu acho que essa leitura, ela pode, para muitas pessoas, acabar sendo uma leitura um pouco fria, né? Um pouco calculista. Você só está lendo ali um relato que está escrito aqui na Bíblia, e muitas vezes a gente não se coloca no clima correto para a leitura dessa palavra. A gente tem que entender que Davi, ele tinha acabado de ser confrontado por Deus diante de uma acusação que ele não tinha defesa. E aí, qual era o estado de espírito de Davi numa hora dessa? Davi estava com o coração palpitando, um coração querendo sair pela boca de desespero perante a situação em que ele se encontrava. Eu não sei quantos de vocês, aliás, eu imagino que todos vocês tenham passado por algum momento na vida de vocês, por alguma situação em que vocês tiveram assim o coração palpitando. Tente lembrar desse momento e tente se imaginar nesse estado, né? Um coração desesperado diante de um acusador que tinha todo o direito de acusá-lo. E para dar talvez um exemplo assim que nós possamos basear, imagine que você está diante de um juiz, e esse juiz tem acusações seríssimas contra você, e você está prestes a ser julgado, e você olha para a sua cadeira ao lado, para a sua cadeira onde deveria haver um advogado ali para advogar em sua defesa, e você vê e não tem advogado nenhum. Sei lá, esse advogado está atrasado. E chega o momento da sessão começar, né? Deus já está ali na sua frente, pronto para te julgar, e você olha e você fala assim: eu não sei como me defender de uma acusação dessa. Eu não sei nada sobre lei, não sei me defender, um advogado que deveria estar aqui não chegou. Como que ficaria o teu coração numa hora dessa? É nesse espírito que nós deveríamos ler essa palavra e entender que era isso, era assim que estava Davi quando ele compôs esse salmo e também quando ele foi confrontado por Natã. Então vamos ler então novamente o versículo 1. Diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Davi, ele inicia essa oração com um coração despedaçado pela culpa que o pecado produz dentro da sua alma. E em nenhum momento ele cria uma desculpa, você não vê nesse versículo ele citando uma desculpa, uma justificativa pelo pecado que ele havia cometido. Ele não questiona a lei de Deus. Ele não fala assim: Deus, as suas leis são muito severas. Eu acho que essa lei aí de não adulterarás, tudo é complicado. Não é fácil para nós. Davi não usa, claro que ele não sabia nada sobre hormônios, assim como a gente sabemos hoje, mas ele não usa benefícios do tipo: olha, é a testosterona, né? Você tem que ver, isso mexe com a gente, né? Levanta a libido, eu tive que consumir esse meu desejo. Ele não usa isso como desculpa. Ele não tem dentro desse argumento, ele não usa a palavra, mas também viu. Tipo, mas também, você tem que entender que eu tive que fazer isso. Ele não tenta argumentar contra Deus. E ele inicia essa conversa com Deus, ciente de que ele não tinha nenhum crédito para com Deus. Mesmo ele tendo tido uma história que até então tinha sido louvável. Ele tinha matado o gigante Golias, um ato corajoso ali, por amor a Deus. Ele havia escrito inúmeros salmos para Deus. Ele teve uma vida que talvez muitos de nós nunca tivemos, de adoração e louvor ao nosso Deus. E ele não usa isso como argumento para se justificar perante Deus pelo pecado que ele tinha cometido. Ele não pede para Deus quebrar um galho. A única esperança que Davi tinha naquele momento, a única esperança que ele tinha, era contar com a misericórdia de Deus. Porque, diante daquela acusação, ele sabia que o veredito era a morte. Ele sabia que ele era culpado do crime pelo qual estava sendo acusado e ele seria condenado. Ele pede para que Deus passe uma borracha nessa transgressão, né? Que está registrado no bloquinho de notas de Deus. Ele passa, né? Passa um branquinho aí, apaga essa transgressão, porque assim eu não tenho como me defender dessa transgressão. E o versículo 2, ele continua dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi usa duas palavras nesse versículo 2 que parecem ser semelhantes, mas que elas têm um significado diferente. Ele usa a palavra pecado e a palavra iniquidade no mesmo versículo. O que significa pecado? Pecado literalmente significa errar o alvo. É como um arqueiro que vai lá e dispara uma flecha e ele não acerta no alvo, naquele ponto central lá do alvo. Ele é uma escorregada que nós fazemos quando a gente desobedece à lei de Deus. Ele pisou na bola, literalmente. O pecado é um pisar na bola que nós fazemos quando nós não obedecemos à lei de Deus. Já a iniquidade é uma condição de alguém que vive constantemente praticando o pecado. Alguém que não está nem aí para que Deus pense sobre o pecado. Está lá pecando e pecando e pecando e pecando e está pouco se lixando para o que Deus acha. E nesse aspecto, nós, como filhos de Deus, nós somos pecadores, nós podemos e vamos ainda pecar muitas vezes, infelizmente, mas o pecado normalmente ele é um ato involuntário, não é premeditado, né? E quando a gente comete um pecado, a gente se dá conta e a gente tem que vir a Deus arrependido e pedindo perdão por esse pecado. Nós, como filhos de Deus, nós não podemos ser iníquos. Nós não podemos viver na iniquidade. Porque a prática constante do pecado, ela é um sinal de uma vida que não serve a Deus. E 1 João 3,9 vai falar o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Essa distinção, gente, ela é muito importante. E tem consequências gravíssimas quando, no que diz respeito à nossa eternidade. Olha o que, que Jesus fala em Mateus 7,23. E então lhes disse abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E na sequência, né, Jesus ainda diz que todo aquele que ouve as suas palavras, mas não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa em cima da areia. Então, quando a gente vê que Deus, Jesus, ele rejeita todo aquele que vive na iniquidade, isso nos serve de um alerta, para que a gente possa sondar as nossas vidas e verificarmos se nós não estamos, porventura, vivendo numa vida de iniquidade. E ele, Davi ainda fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ainda no versículo Deus, ele fala, no versículo 3, Davi fala: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Mais uma vez, Davi está reconhecendo que pecou. Ele sabe quais são as transgressões que ele cometeu contra Deus. E para onde ele se vira, ele vê o pecado que ele cometeu diante de si. Esse pecado, ele não se esconde, ele fica na sua frente. Ele não consegue tranquilizar a sua consciência, porque esse pecado que ele cometeu o assombra dia e noite. E no versículo 4, Davi continua dizendo: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi aqui não está menosprezando o mal que ele causou para Batseba e nem para Urias, que eles foram diretamente afetados pelo pecado de Davi. Mas o que Davi está falando aqui é que quando ele coloca numa balança o mal que ele causou para Urias e para Batseba, e do outro lado o desagrado que ele causou ao coração de Deus, as ofensas que ele causou, o sentimento que mais doía a Davi foi o fato de ter insultado, ofendido o nosso Deus. Todo pecado que a gente comete, a gente comete principalmente, primeiramente contra Deus. Quando você xinga uma pessoa no trânsito, de repente essa pessoa nem te escutou, né? De repente ele nem vai se sentir ofendido, porque ele nem ouviu você xingar. Mas nesse momento Deus se ofendeu com teu xingamento, que você feriu vários princípios da lei de Deus. Você deixou de amar o irmão, você usou palavras obscenas. Todo pecado, não importa qual seja a gravidade que nós costumemos dar aqui entre nós, a gente costuma colocar assim: ah, puxa, assassinato é pior do que uma mentira é pior do que destratar uma pessoa. A gente não pode colocar pesos, porque tudo isso aqui, todos esses pecados, qualquer pecado, ele ofende profundamente ao nosso Deus. Davi também fala: fiz o que é mal perante os teus olhos. Quantas vezes a gente não esquece do fato de que Deus, ele é onipresente. Às vezes a gente leva uma vida como se fosse uma criança que está numa escola e o professor está lá escrevendo na lousa a matéria, e o menininho vai lá e puxa o cabelo da coleguinha do lado, né? E aí a menina grita tudo: ah, Pedrinho puxou meu cabelo. Ele fala: não fui eu. A professora estava de costas, ela não viu. Às vezes a gente leva uma vida achando que Deus tem coisas mais importantes para fazer e que ele não está de olho na gente. Mas Deus é onipresente. Deus está vindo com 24 horas por 7, tudo o que você faz. Salmo 130, versículos 1, 4 e 23. São três versículos dentro de um mesmo salmo que reflete bem o que Deus sabe sobre nosso coração. O versículo 1 vai falar: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele conhece cada pecado que você comete contra ele e, portanto, ele, mais do que nunca, está apto para fazer as acusações que você irá sofrer. Davi continua dizendo no versículo 5: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A natureza do homem, e por homem eu quero dizer homem, mulher, crianças, ela é pecaminosa. Quando uma mãe dá à luz a um filho e o segura em seus braços, e eu tive a oportunidade de ver duas vezes a minha esposa segurando meus filhos ali na maternidade, quando eles nasceram, a gente olha para aquele serzinho tão frágil e a gente já ama de coração esse ser, antes dele mesmo vir ao mundo, e a gente olha para esse serzinho e a gente fala que ele é a coisa mais linda de Deus. E a última coisa que passa pela nossa cabeça é de que aquela criança já é um pecador. E se você chegar para uma mãe e falar assim: olha, tá aqui bebezinho lindo, mas é um pecador, né? É capaz de muita mãe se sentir ofendida. Como assim? Você está falando do meu filho? A gente não se dá conta, mas desde bebezinhos nós já somos pecadores. E Davi usa novamente a palavra iniquidade, mostrando que a gente já inicia uma vida separada de Deus pelo pecado. Lembra que iniquidade é uma sucessão constante de pecados? Nós já começamos a nossa vida em iniquidade. E muita gente se ofende quando você confronta ela a respeito de um pecado. Muita gente não quer assumir o fato de que ela é pecadora. E 1 João 8 fala a respeito disso. 1 João 8 fala assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, meus queridos, a gente pode falar que não temos pecado quantas vezes a gente quiser, mas a gente não vai estar enganando a ninguém a não ser a nós mesmos, porque Deus sabe muito bem o quão pecadores nós somos. E o versículo 1 até o 5 que nós lemos até agora, Davi está no momento ali dessa oração, ele está em momento de confissão de pecado. E a partir do versículo 6, Davi tem uma mudança na tônica da sua oração, e a gente vê que Davi passa a suplicar a Deus por pecado, por perdão e purificação em relação aos seus pecados. Então vamos ver, por exemplo, o que diz ali em versículo 6. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Eis que me comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Mais importante do que uma obediência externa à lei de Deus, o Senhor, ele está realmente interessado no nosso coração, de como a gente o busca, se nós estamos o buscando realmente de coração, de alma. Porque muitas vezes a gente pode estar obedecendo a uma lei de Deus externamente, mas no nosso íntimo a gente pode estar extremamente revoltado com a lei de Deus que nós estamos obedecendo. Então, se uma pessoa vem e me ofende e eu respondo de uma forma pacífica, não reajo tudo, aos olhos dos homens é capaz de você: puxa, que homem espiritual, né? Olha, ele não reagiu, ele não esbofeteou de volta, ele não reagiu. Mas no nosso íntimo a gente pode estar pensando: desgraçado, me xingou, né? Tomara que morra. Só que eu faço isso no meu pensamento. E vocês que estão me olhando falam assim: puxa, como o Roger, ele é um cara de Deus. Mas Deus, ele conhece o nosso coração. O que Deus espera não é apenas uma aparência física de obediência a Deus, mas Ele espera que os nossos pensamentos sejam realmente puros e dispostos a obedecer à sua lei. Ele ainda fala que no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Recôndito é alguma coisa que está encoberta, alguma coisa que está oculta. Somente Deus pode fazer a nossa alma, que é encoberta aos olhos das outras pessoas, né? Somente Deus pode fazer a nossa alma conhecer a sabedoria. E quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente vai ter vontade de andar nos seus caminhos. Versículo 7, Davi fala: purifica-me com hissopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O hissopo era uma planta utilizada nos rituais de purificação dos judeus. Né? Em Levítico 14, Deus dá instruções de como um leproso, ao ficar curado, como ele deveria ser purificado antes de poder voltar à congregação e poder coabitar com o povo. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar um pouco sobre a lepra. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar num filme chamado Ben-Hur. Já ouviram falar? É um filme antigo, é um filme que ganhou 11 Oscars. Né? Eu nunca vi esse filme, mas eu li o livro. Eu li o livro quando eu era criança, eu tinha 10 anos de idade, eu não tinha televisão em casa, então a única coisa que eu tinha de lazer era ficar lendo livros, e eu li esse livro de Ben-Hur. E esse livro, ele fala de uma história de um homem que se chamava Ben-Hur, e esse homem, ele vive numa época que é a época de Jesus. Então ele vive uma época, ele era um judeu, e ele vivia numa época em que Israel era oprimido pelo Império Romano. E aí eu não vou contar o filme inteiro, mas assim, não vou contar o livro inteiro, mas acontece uma situação, ele acaba sendo acusado da tentativa de tentar matar um oficial romano, e ele é preso, e injustamente, ele, a esposa, ele, a sua mãe e a sua irmã, e ele é separado, e acontece muita coisa, tá? E a sua mãe e a sua irmã acabam indo para uma prisão romana e acabam contraindo lepra. E aí eles são afastados, porque era o costume da época. E num determinado momento, Ben-Hur, ele acaba descobrindo que a sua mãe e a sua filha estavam vivas, ele tinha sido dito que estavam mortas. E a pessoa que deu essa notícia para ele falou o seguinte: a sua mãe e a sua filha estão lá no Vale dos Leprosos. Talvez você seja capaz de reconhecê-las. Se você for lá, talvez você seja capaz de reconhecê-las. A lepra era uma doença terrível naquela época. Claro que naquela época tinha muitas doenças de pele que recebiam o nome de lepra, mas havia doenças ali que eram extremamente gravíssimas, que deformavam o rosto da pessoa. Começava a cair pedaço da orelha, do nariz, né? Os olhos inchavam tudo, a ponto de você olhar para uma pessoa e não reconhecê-la. Imagina vocês não conseguindo reconhecer os seus entes mais queridos, a sua esposa, os seus filhos. Você vê naquela multidão e fala assim: eu não vejo meu filho, eu não vejo minha filha, que está lá totalmente deformado. Davi, voltando ao texto, ele está fazendo uma figura de uso do hissopo como uma figura de linguagem, pedindo para que ele se fosse purificado, assim como um leproso era tratado com esse hissopo, né, e purificado. Davi estava se considerando tão doente, tão impuro, tão sujo, tão desprezado, tão aleijado e tão nojento quanto um leproso era considerado naquela época, a ponto de ninguém poder olhar diretamente. É assim que Davi se coloca. Só que essa doença, na verdade, não é uma doença física. Era uma doença espiritual pela qual Davi estava passando. Mas ele conta com Deus e apela para Deus para que Deus possa limpá-lo e que ele possa purificá-lo. E nós temos uma promessa em 1 João 1,9 que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E é com essa esperança, ele não tinha esse texto ainda, mas essa esperança que Davi já tinha naquela época, de que Deus poderia sim limpá-lo de uma maneira que ele ficasse extremamente purificado. Versículo 8 de Salmo 51 ainda diz o seguinte: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. No Antigo Testamento a gente vai ver muitas vezes a palavra ossos como sendo uma representação de um corpo inteiro. Afinal de contas, são os ossos que sustentam o nosso ser, né? E Davi estava se sentindo esmagado diante da acusação de Deus que Deus havia feito através do profeta Natã a respeito dos seus pecados. Davi tinha decepcionado a Deus. E para muitas pessoas, saber que nós somos motivos de decepção causa uma dor emocional muito forte. Não é à toa que, por exemplo, no Japão, quantos casos acontecem de jovens que acabam não sendo bem-sucedidos nos estudos, acabam não passando numa faculdade, e com isso se sentem como se tivesse desapontado a sua família. Muitos deles passam por uma dor tão forte que acabam apelando para o suicídio. E era assim que Davi estava se sentindo. Davi estava se sentindo extremamente angustiado, mal, por ter decepcionado a Deus. Ele estava se sentindo esmagado diante dessa notícia. E Davi, então, ele suplica a Deus por palavras de perdão e reconciliação, para que Davi pudesse voltar a sentir a alegria no íntimo, uma alegria que ele não sentia há muito tempo. Quantos salmos foram escritos por Davi? Salmos lindíssimos de alegria. E tudo que eu posso ver aqui nesse texto, imaginar que, pelo menos desde o momento em que ele cometeu o adultério, eu acredito que Davi não tenha escrito nenhum salmo nesse intervalo. E quando Davi, ele pede, aliás, no versículo 9, ele continua ainda: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. A gente já viu no começo desse salmo que Deus vê tudo. Então como é que pode Davi falar para Deus esconder o rosto? Davi não está pedindo para que Deus não veja o que ele fez. É claro que Deus vê. Deus sempre vai ver o que você fez. Mas que Deus passe a atuar como se não tivesse visto. Que ele não coloque no caderninho dele aquela anotação: olha, o Roger fez isso, 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 isso. O Josué fez isso, isso, isso. O Milton fez isso, isso, isso. O Arthur fez isso, isso, isso. Ele pede para que Deus não anote ali a transgressão que Davi havia feito. E é apagar mesmo. Ele pede para que seja apagado. De uma forma que muitas vezes nós não somos capazes de fazer. Quantas vezes não acontece entre nós da gente ofender uma pessoa e aí a gente se arrepende e vai lá e fala assim: olha, me perdoa, eu fiz isso contra você, não foi a minha intenção. E a pessoa vai lá e fala: não, tudo bem, está tudo certo, eu te perdoo. E depois de alguns meses, quando você volta a ter algum tipo de discussão com essa pessoa te joga na cara o erro que você tinha cometido. A gente diz que perdoa, né? Não, está tudo certo, tá? Mas a gente não coloca uma pedra em cima do assunto. E a gente, muitas vezes a gente traz à tona de novo o erro que aquela pessoa cometeu. E Davi está pedindo para que Deus ele apague de uma forma que nós não somos capazes de fazer. Deus seria capaz, sim, de esquecer aquele assunto que Davi havia cometido e nunca mais voltar a tocar nele. É esse tipo de súplica que Davi faz a Deus. No versículo 10, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A palavra cria nesse versículo é a mesma palavra que é utilizada em Gênesis 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando um escultor pega uma pedra, começa a esculpir e cria uma obra de arte, uma estátua linda, maravilhosa, ele não criou essa estátua do zero, do nada. Ele criou isso a partir de uma matéria-prima. Você tinha uma matéria-prima, lá um bloco de pedra, ele vai lá e faz uma estátua a partir de um bloco de pedra. Criar uma coisa do zero é uma coisa que só Deus pode fazer. O universo, ele foi criado a partir do nada. E só Deus tem esse poder. E o que Davi está suplicando a Deus é que ele faça exatamente isso com o seu coração, com o coração de Davi. Que ele pegue o coração de Davi e transforme num coração novo. Aliás, transforma não. Que ele crie um coração novo e que ele não use o coração antigo. Imagina Deus olhando para Davi e falando assim: puxa, mas esse coração aqui está tão podre que eu não posso fazer muita coisa com isso aqui. Não tem milagre. Não tem eu que resolva. Não tem Deus que resolva. Deus jamais falaria uma coisa dessa. Deus é capaz, sim, de criar um coração novo, um coração livre das paixões impuras, sem aproveitar nada do coração antigo. Um coração corrompido, um coração pecaminoso. Deus, através de Cristo, agora pensando em nós, que vivemos no período da graça, Deus, através de Cristo, é capaz de mudar até o maior dos pecadores. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nova criatura. Às vezes a gente usa, é um coração transformado, mas é um coração novo. E essa maravilha da obra de redenção através do sacrifício de Cristo. Essa é a beleza do Evangelho, é saber que nós podemos ter um coração criado, novo, sem pecado, por causa do sacrifício de Cristo. Versículo 11, Davi continua falando: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Esse versículo a gente tem que tomar cuidado, né? Davi não tinha o conhecimento que nós temos hoje a respeito do Espírito Santo, né? Então, ele não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. E naquela época, o Espírito de Deus, que era o Espírito Santo, ele habitava temporariamente no coração de algumas poucas pessoas. Então, por exemplo, em 1 Samuel 4, a gente vai ver um texto de o Espírito de Deus, ele possui Saul, ele entra dentro de Saul. Só que esse mesmo Espírito de Deus, ele é retirado de Saul alguns capítulos depois, no capítulo 16, por causa do pecado de Saul. E esse Espírito de Deus, ele passa então a habitar dentro do coração de Davi. E Davi estava apavorado com a ideia de que esse Espírito de Deus fosse arrancado dele por consequência do seu pecado. Isso é uma coisa, esse risco é uma coisa que nós não temos hoje em dia, né? Nós, como filhos de Deus, a partir de Pentecostes, a Bíblia fala que o Espírito habita permanentemente dentro de nós, né? Mas a gente pode entristecer o pecado. Acho que alguns domingos atrás, se não me engano, foi o Lucas que falou sobre Efésios, e ele falou sobre como nós entristecemos o Espírito Santo. A gente entristece o Espírito Santo quando a gente volta a ter os hábitos do velho homem, né? Quando a gente acaba se apegando às idolatrias e aos pecados do passado, quando a gente cede a uma tentação, que era normal a gente ceder a uma tentação quando nós não tínhamos a Cristo. Mas que uma vez que nós temos Cristo como Salvador, isso se torna uma coisa inaceitável e muitas vezes nós acabamos cedendo a tentações. Muitas vezes nós, crentes, mentimos. Para vergonha nossa, a gente acaba mentindo. A gente fala palavras torpes, zombarias, palavrões. Muitas vezes o pecado nem é contra o próximo. Muitas vezes é um pecado onde só está você e Deus. É um pecado contra, por exemplo, o chamado de Deus. Às vezes Deus te chama para servir e você fala assim: olha, eu tenho mais o que fazer, eu vou deixar quieto, assim, deixa outra pessoa fazer. Deus chama você para servir e muitas vezes desobedece porque você pensa mais em você. Versículo 12, Davi continua dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário. O pecado, meus irmãos, ele não causa apenas tristeza para Deus. Ele causa tristeza também para a nossa alma. As pessoas muitas vezes buscam alegrias nesse mundo através de coisas mundanas, tentando preencher um vazio que tem dentro dos seus corações. E eu gosto muito daquela ilustração de que o nosso coração, ele tem o formato de Deus. É claro que Deus, ele é espírito, ele não tem uma forma física. Mas essa ilustração, ela é muito boa para dizer que a gente só vai estar plenos, nós só vamos estar plenos quando a gente pegar a nossa alma e colocar exatamente a forma de Deus e preenchê-la totalmente. Qualquer outra coisa que a gente venha a querer usar para preencher a nossa alma, nunca vai ser plena, nunca vai nos saciar totalmente. O espírito voluntário que Davi menciona nesse versículo 12, ele não se trata do Espírito Santo, mas sim de um estado de espírito pronto para servir a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm se sentido desanimados em servir a obra de Deus? Vocês têm servido a Deus por obrigação? Ah, o pastor me chamou para vir aqui cuidar das crianças lá na escola dominical. Então eu vou lá, mas eu queria estar fazendo outra coisa, mas vou ter que ir lá. É esse o espírito com o qual vocês têm servido a nosso Deus por obrigação? Toma cuidado, porque se esse é o espírito com que vocês estão trabalhando para Deus, vocês estão cometendo esse pecado. Porque o texto diz muito claro que a gente serve a Deus com alegria. E o fato de nós não estarmos servindo a Deus com alegria, provavelmente é fruto de algum pecado não confessado, algum pecado não tratado. Um pecado este que, se você não tratar e continuar vivendo ele, vocês vão passar a se tornar iníquos, passar a ter uma vida de iniquidade. Quando a gente não obedece os mandamentos de Deus, a gente pode estar pecando na idolatria, onde nós o colocamos acima de Deus. Tipo, os meus interesses pessoais são mais importantes do que os interesses de Deus. Ou então o pecado da incredulidade, você não confia nas promessas de Deus. Muitas vezes a gente comete esse pecado. Versículo 13, Davi continua dizendo: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Deus, ele faz um voto para o Senhor. Ele fala: Senhor, se o Senhor achar graça diante dos seus olhos e me perdoar, eu vou falar para todo mundo o que o Senhor fez por mim e também falar para eles que essas iniquidades, esses pecados que os outros cometem, trazem consequências amargas por causa do pecado. E que é muito melhor seguir os caminhos do Senhor e que eles venham a se arrepender. Quando a gente é restaurado por Deus, nós somos impelidos, não obrigados, mas impelidos a querer que as outras pessoas também conheçam a respeito de Deus. E os próximos dois versículos, eles complementam essa ideia. Versículos 14 e 15 diz o seguinte: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a sua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi tinha cometido um crime de sangue, um assassinato de um homem inocente e fiel, sem contar o adultério, né? Mas ele cometeu um assassinato. E não tinha nada que Davi pudesse fazer para desfazer o que ele fez. Davi não pode voltar no tempo e desfazer aquilo com que ele tinha causado. E Davi, ele iria pagar por isso. A pena mais leve de Davi, no mínimo, seria carregar em sua consciência esse peso, né, desse pecado por toda a sua vida. E a pena mais severa seria ele pagar já com a sua própria vida, né? O tal do olho por olho, dente por dente. Claro que ele, como sendo rei, dificilmente teria alguém que pudesse realmente apontar o dedo para ele e falar assim: olha, você está condenado à morte. Ele era a maior autoridade dentro do seu reino. Ninguém poderia vir e dar essa sentença de morte para ele. Mas Deus podia fazer isso. E Deus realmente havia, de fato, enviado Natan para falar com Davi a respeito desse problema. Então Davi faz esse voto, né? Se essa mancha pudesse ser apagada, ele mais do que nunca passaria a proclamar a misericórdia de Deus e a louvá-lo. Queridos, pensando numa aplicação para nós, quando a gente está em pecado e a gente não confessa esse pecado para o Senhor, mas confessar assim verdadeiramente arrependido, a gente tende a se calar a respeito das coisas de Deus. A gente para de louvar a Deus, a gente para de orar a Deus. Congregar com os irmãos passa a ser uma coisa enfadonha, um incômodo. Puxa, eu vou ter que ir lá naquela igreja lá. Vou ter que ir lá naquele acampamento com outros irmãos lá. E aqueles irmãos vão ficar falando de Deus, de Deus, de Deus. E não estou afim, não estou com saco para ficar falando das coisas de Deus. Uma verdadeira apatia ou desânimo espiritual acaba tomando conta de nós. O pecado, irmãos, traz consequências terríveis e imediatas à nossa vida. E se a gente não tratar o pecado, isso vai interferir no nosso relacionamento com Deus. E para finalizar, os versículos 16 e 17 diz o seguinte: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E aqui, só para ajudar no entendimento do texto, a palavra compungido significa cheio de arrependimento. A palavra contrito significa arrependido, pesaroso. Deus não está, Davi não está aqui nesse momento anulando a importância do sacrifício e holocaustos que tinha sido instituída por Deus durante o período do Antigo Testamento. O que Davi está dizendo aqui é que esses sacrifícios, quando feitos sem pureza no coração, sem o espírito de arrependimento, eles não valem absolutamente nada para Deus. Deus quer ver um coração profundamente aflito e entristecido pelo pecado. Um coração humilhado pelo sentimento de ter desagradado a Deus. Um coração que busca sinceramente por uma reconciliação. Quantas vezes o Senhor já não falou com você, através da leitura da palavra, ou através da pregação de um servo de Deus, ou através de uma conversa com um homem, com uma mulher temente a Deus, através de conselhos sábios, e aí o Espírito Santo te traz a lembrança, coisas que você fez ou coisas que você tem feito e que não agradam a Deus. E aí a gente simplesmente ignora o que o Espírito Santo nos faz lembrar. Ah, não vou mudar. Isso aí é o meu jeito de ser, não dá para mudar. E aí, quando chega o momento de fazer uma oração em público, né? Ah, fulano, vem aqui orar por nós. Aí a pessoa vem aqui e faz uma oração linda, maravilhosa, com palavras difíceis. E na sua oração ele pede perdão pelos pecados, em seu nome e em nome de toda a congregação. Mas são palavras, apenas palavras. Muitas vezes a gente não está verdadeiramente arrependido. E Deus fala assim: o que você está falando não tem valor nenhum para mim. Deus não quer oração bonita. Deus não quer oração com palavras difíceis. Deus quer uma oração com um coração verdadeiro, um coração arrependido. Eu encerro o estudo desse livro querendo que vocês lembrem de que Deus, ele é capaz de perdoar até o mais vil ofensor, quando esse ofensor se achega a Deus com o coração verdadeiramente arrependido. E aí Deus dá a graça do perdão. Deus dá uma restauração moral Quantos irmãos não tropeçaram na fé? Estão se afastados de Deus. Mas Deus fala, volta. Venha até mim com o coração arrependido, que eu vou te perdoar. E vou restaurar em você, e você vai voltar a ter uma vida alegre. Uma vida querendo me servir. Uma vida onde você vai voltar a ter comunhão, que vai poder servir a Deus. Só basta você chegar com o coração quebrantado. E eu comecei esse estudo fazendo essa ilustração de que o coração de Davi estava palpitando desesperadamente, porque ele olhou para o lado e não tinha nenhum advogado. Mas eu tenho uma notícia para você. Nós temos hoje um advogado. Nós temos Jesus como advogado. E isso nos dá um alívio imenso. Um alívio tão grande que muitas vezes a gente comete o pecado, o erro de achar que agora a gente pode pecar. Porque nosso advogado, ele vai nos defender. Mas Deus continua se ofendendo com os pecados. A única diferença é que quem está pagando pelos pecados que você está cometendo é Jesus. Foi Jesus que pagou por seus erros ali na. Mas a gente, ao cometer esses pecados, a gente abre mão de tantas coisas. A gente abre mão de uma comunhão para com Deus. E se você está aqui ou em casa, escutando essa mensagem, se você ainda não conhece Jesus Cristo como teu Salvador, saiba que quando chegar o dia do juízo e você vai estar diante de Deus, e Deus vai ter uma lista monstruosa, cheio de coisas que você cometeu. E você vai olhar para o lado e vai falar assim, eu não tenho como me defender. Então, meus irmãos, meu querido, entregue sua vida para Cristo, porque Cristo é a única pessoa que pode realmente te salvar da perdição, porque Cristo morreu no teu lugar, morreu no nosso lugar. E que esse salmo realmente possa nos trazer à tona esse compromisso diário que nós temos que ter em nossas orações, de pedirmos a Deus que possa sondar os nossos corações e ver se tem alguma coisa que o desagrada e colocar isso diante de Deus e pedir arrependido pelo pecado. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus justo, Tu és um Deus que tudo vê, Tu és um Deus que tem uma lei que não muda, Senhor, e nós não somos capazes, Senhor, de cumprir a Tua lei e o Teu mandamento, mas nós podemos, Senhor, vir a Ti suplicar por perdão por cada ato que temos cometido que tem te desagradado, Senhor. Obrigado por esse salmo que foi escrito por um homem que foi um filho muito querido Teu, Senhor, um servo fiel a Ti. E mesmo sendo tão fiel, ele teve o seu momento de fraqueza e pecou, Senhor. Nós confessamos que muitas e muitas vezes nós temos feito coisas até piores do que Davi fez, Senhor. Senhor, dá-nos um coração como o que Davi teve ali, Senhor, quando foi confrontado pelo pecado, Senhor, que nós possamos voltar a Ti de uma forma verdadeira e suplicar, Senhor, perdão. Nós não queremos, Senhor, continuar vivendo uma vida de pecado, Senhor, não queremos uma vida de iniquidade. Transforma, Senhor, cria em nós um coração novo e que a gente possa realmente ter uma vida de comunhão a Ti, Senhor, e que a gente possa ter nojo do pecado, assim como o Senhor o tem, Senhor. Trabalhe nossos corações e nos dá, Senhor, esse alerta, Senhor, constante em nossas vidas para que a gente não venha relaxar e voltar a cometer os erros do passado, Senhor. É o que te peço, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.